O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a O Resgatador. Nós somos esta comunidade de aprendizes de Jesus que estamos numa jornada contínua, uma jornada transformacional, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. E é muito bom que você faz parte desta comunidade. A cada dia essa comunidade cresce. A cada dia mais e mais pessoas assistem os vídeos, leem a Bíblia, compartilham os posts, compartilham os vídeos. E eu louvo a Deus porque você faz parte dessa comunidade. E eu penso que você está sendo abençoado por essa jornada, porque eu estou sendo abençoado por essa jornada. Essa jornada é baseada na palavra de Deus e não tem como não ser abençoado quando passamos tempo refletindo, meditando na palavra de Deus. A bênção não vem da leitura ou dos pontos que eu apresento, mas a bênção vem em estar na presença de Deus. E é isso que buscamos a cada dia. Como você sabe, como aprendizes de Jesus, como parte dessa comunidade, nós temos um lema. Um lema daqueles que seguem a Jesus. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Nessa contínua jornada transformacional, os aprendizes de Jesus vão aprendendo a amar a Deus mais e mais, entregando-se, submetendo-se a Ele, como também amar o próximo e amar a nós mesmos. Esse é o foco do aprendiz de Jesus, que tem o seu centro, o seu cerne, o amor. O amor é a base do relacionamento entre Deus e o ser humano, e do ser humano para com Deus. Essa deveria ser a tônica, o amor. O amor deve ser a base do nosso relacionamento entre as outras pessoas. E o amor deve ser a base do relacionamento conosco mesmo. Precisamos aprender a cuidar de nós, de nos amar, de nos proteger. Isso é muito importante. E para isso, nós precisamos passar tempo com Deus, estar na sua presença. E nós temos a certeza de que Deus sempre nos convida a estarmos na sua presença. E ao estarmos na sua presença, nós encontramos Jesus, a salvação do mundo. E é esse o nosso verso áureo, né? O verso dessa semana vem de Lucas 3:6. Todos verão a salvação enviada por Deus. Sabe, nem todos aceitarão essa salvação, mas todos terão conhecimento dessa salvação. E isso é muito importante, que nós não simplesmente conheçamos a salvação de Deus, mas possamos experimentar e vivenciar essa salvação. E de certa maneira, essa é um pouco da mensagem, né? A tônica que vamos ler hoje nos versos 7, 8 e 9 do terceiro capítulo de Lucas. Hoje vamos refletir em três versos. São três versos assim um pouco difíceis de compreendermos, não pela dificuldade da escrita ou algo do tipo, mas a mensagem não é uma mensagem fácil de ouvir. Não é uma mensagem a mais gostosa de se ouvir, mas uma mensagem necessária e crucial. E que eu tenho orado para que Deus possa se manifestar de forma poderosa, para que eu e você possamos compreender essa mensagem e tomarmos a decisão correta, a posicionamento correto. Porque toda vez como quando somos contrastados com algo, toda vez que alguém põe o dedo na ferida, nós temos a tendência de não focar na situação, na ferida em si, mas focarmos ou atacarmos o mensageiro e esquecemos a mensagem. Né? Conhece aquela frase, ó, não vou atirar no mensageiro, só sou mensageiro, é a mensagem aqui. Né? E eu penso que nós precisamos focar na mensagem, como essa mensagem se refere a nós hoje. E para tal, para que possamos focar na mensagem e que a mensagem possa fazer a transformação necessária na nossa vida, nós precisamos nos colocar numa posição de humildade, uma posição de fala que teu servo ouve, fala que tua serva ouve. E é esse tipo de humildade, de disposição que precisamos nos colocar quando vamos diante de Deus. Esse Deus que sempre está disposto a nos atender. E quando nós nos colocamos nessa postura, nós somos abençoados, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa é a nossa certeza, a certeza de que Deus está nos aguardando e a certeza de que não sairemos da mesma maneira que entramos, se assim permitirmos. Porque se nós chegamos a Deus cheio do conhecimento, cheios de nós mesmos, aquilo que está cheio não pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. E como Lucas é o Evangelho do Espírito, e a mensagem de hoje é a mensagem provinda do Espírito de Deus, nós precisamos aprender a nos esvaziar para que assim tenhamos espaço para o Espírito nos preencher. E ao Espírito nos preencher, transformação vai ocorrer. E essa transformação vai ser potencializada se nós unirmos a obra que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida. Se Ele está apontando uma área que precisamos entregar, apontando uma área que precisamos mudar, uma área que precisamos crescer, se nós nos unirmos à obra que Ele está fazendo, a potencialidade será enorme. Por isso, a importância de virmos com essa postura de aprendizagem, essa postura de vazio para sermos preenchidos. E para que você possa ter esse momento de esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se do seu eu, dos seus preconceitos, para você abaixar as guardas e se preparar para ouvir a voz de Deus, eu quero te dar um minuto. Um minuto para você refletir e pedir para que Deus possa te esvaziar, para que dessa maneira o Espírito Santo possa te encher. Encher do amor de Deus e assim você ser transformado. Então, tome-se um minutinho para se preparar para receber a mensagem de Deus e, voltando, nós vamos ter uma breve oração e aí vamos refletir nesses três versos. Aproveite esse momento para se esvaziar-se, para que o Espírito Santo possa te preencher. Thank you. Vamos orar? Querido Pai, nos esvaziamos para sermos cheios de Ti. Nos posicionamos humildemente diante do Teu trono, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, sussurrar a nossa alma e nos transformar. Pai, temos hoje uma reflexão em versos que são provenientes do Teu Santo Espírito e que, de certa maneira, se eles foram deixados na Tua Palavra, é porque eles precisam fazer morada em nosso coração no dia de hoje. São versos duros, mas importantes, que possamos ter a humildade de ouvir a Tua voz e de respondermos de forma apropriada. Nos abençoe, ó Pai. Traz calma ao coração aflito, consola aquele que precisa do Teu abraço e envolve, ó Pai, todos aqueles que estão me ouvindo com os Teus braços de amor. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Bem, ontem nós começamos o capítulo 3, que foi uma introdução ao ministério de João. Nós não ouvimos a voz de João. Nós vimos o momento que ele se encontrava, as situações políticas, religiosas, geográficas que ele se encontrava. Vimos como o seu ministério é conectado com o ministério, com o livro de Isaías, né? A preparação do caminho, o ministério de preparar o caminho para o rei que está vindo. Então, após essa introdução ao ministério de João Batista, né? Nós agora o encontramos falando as suas primeiras palavras, né? Interessante que nós, na semana passada, presenciamos as primeiras palavras de Jesus registradas no Evangelho de Lucas. E agora, após ser falado tanto sobre João, né, seja com o nascimento dele e todo aquele processo que envolveu com Zacarias e Isabel, a introdução de Lucas sobre o ministério de João, agora vamos começar a ouvir a voz de João. E como ele cumpriu a promessa que Deus havia dado, como que João realizou o propósito da vida para ele, o propósito de Deus para a vida dele. Então, pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu celular, o seu computador, o seu tablet, e vamos ler a partir do verso 7. Hoje nós vamos meditar em três versos, versos 7, 8 e 9. Então, basicamente, nós vamos começar focando na mensagem de João. Aí amanhã vamos focar um pouquinho sobre como as pessoas reagiram à mensagem de João e a resposta que João dá à reação das pessoas, tá bom? Então a gente está dividindo pedaço por pedaço para entender, para mastigar, meditar e diluir e engolir, né? É interessante que a palavra no hebraico para meditar tem essa ideia de remoer. Sabe quando o gado, né, ele remoe, remoe, põe na bolsa, volta para a boca e remoe a comida? Essa ideia de meditar, ali é trabalhar bem, é refletir, dar tempo. Então é isso que a gente vai estar tentando fazer aqui, pouco a pouco, a cada dia. Verso 7, João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas. Veja, nós temos aqui a primeira ideia de multidões. Esse é um outro aspecto que nós vemos no Evangelho de Lucas, as multidões e depois grupos menores. É uma dinâmica muito bonita. Preste atenção, não são poucas pessoas que vão até o deserto. Não são poucas pessoas que atendem o chamado de João, que é o chamado do Espírito de Deus, para serem batizadas. Lembre-se que João estava não muito longe de Jericó, alguns 3 ou 4 quilômetros, provavelmente, de Jericó. E ali haviam mais de 20 mil levitas, sacerdotes que moravam ali, né? Muitos líderes religiosos moravam ali. Mais de 20 mil, segundo alguns estudiosos da Bíblia. Uma região muito propícia. Pessoas que vinham de Jerusalém, eles andavam cerca aí de 25 quilômetros até João. Então as pessoas não iam lá simplesmente por curiosidade. Eles queriam participar, atender o apelo. Então João fala que as multidões vinham até ele e elas vinham com o desejo de ser batizadas. Essa era a mensagem de João. Lembra que João fala do batismo? E ontem nós detalhamos que o batismo era um processo de gentios entrarem para o judaísmo. E agora João usa essa cerimônia para os próprios judeus entenderem o que significa ser um filho da aliança. E esse acho que é o grande âmago aqui. E aqui é bom a gente parar para pensar e refletir por um segundo. João não está pregando para aqueles que são gentios. O foco de João, a pregação de João, a mensagem de João é para aqueles que são judeus. Em outras palavras, se hoje fôssemos fazer uma comparação, a mensagem de João não foi uma mensagem destinada para aqueles que não são membros de uma igreja, que não frequentam uma igreja. A mensagem de João são para aqueles que se dizem cristãos, são para aqueles que frequentam os cultos, são aqueles uma mensagem para aqueles que fazem parte de uma comunidade religiosa e estão ali envolvidos em ritos religiosos. Esse entendimento é importante. Então João não está falando para aqueles outros lá fora, João está falando para aqueles aqui dentro. E veja como João, ele começa a sua frase, ou a sua mensagem. Raça de víboras. Bem, eu já fui chamado de vários nomes, eu te digo isso no meu ministério e na minha vida. Mas veja como João começa falando e se dirigindo a essas pessoas. Raças de víbora. Isso soa ofensivo. E pode ser ofensivo. Mas o que João estava tentando alcançar, na minha humilde opinião, é descrever a verdadeira realidade que eles se encontravam. Olha, e nós vamos ver isso mais aqui, né? A situação que vocês encontram, vocês não são essas pessoas boazinhas. Vocês se parecem mais com a cobra, com a víbora, um grupo de cobras. E quando a gente vê isso, não tem como remeter à cobra, né, que é apresentada na Bíblia hebraica, aquela que engana depois que Isaías fala, né, que é o inimigo, e depois a gente vai para o Apocalipse, que apresenta como o próprio diabo. A maneira que vocês estão vivendo, a despeito que vocês são judeus, os seus valores, os seus princípios, a maneira que você se comporta está mais alinhado com os valores do reino deste mundo, com os valores do reino das trevas, do que com os valores do reino de Deus. A maneira que você está vivendo, a verdadeira maneira que você está vivendo, não a maneira que você apresenta às outras pessoas, o seu íntimo, o seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles refletem ali um alinhamento com o reino das trevas. Raças de víboras, quem as convenceu a fugir da ira que está por vir? Aparentemente, ele dá essa ideia das cobras fugindo do fogo, entendendo de que há um julgamento para vir, que Deus está trazendo julgamento, eles estão fugindo desse julgamento, encontrando uma saída para esse julgamento. E eles encontram uma saída para esse julgamento através do quê? Da mensagem assim, ok, então está vindo o julgamento, você está falando, então deixa eu ser pelo menos batizado aqui pelo João, que pelo menos eu vou estar bem. E João, ele vai falar isso e vai questionar, porque veja o que ele diz no próximo verso, o verso 9, como ele começa. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Olha, se vocês estão vindo aqui simplesmente para passar por esta experiência, porque todo mundo está passando por essa experiência da água, do batismo, mas se você não está realmente convencido da sua verdadeira situação, você está equivocado. Veja, tudo que a gente está lendo aqui, você vai conseguir fazer traços com a Bíblia hebraica e especialmente com o livro de Isaías. E lá no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 10 a 17, vou repetir Isaías 1, verso 10 a 17, anota aí, depois você pode ler. Isaías, ele faz uma mensagem muito forte contra os líderes religiosos e irreligiosos que vivenciam rituais religiosos vazios, sem ter verdadeiro significado. E João está dizendo o seguinte, e remetendo às imagens e à linguagem de Isaías, se você está vindo aqui simplesmente para fazer mais um rito vazio através do batismo, você está equivocado. Vai embora, não fica aqui que não está fazendo sentido. Não é isso que Deus está querendo. A transformação que Deus está querendo, ela não se limita a você a frequentar um culto da igreja, você devolver o dízimo, guardar um dia, seja o sábado, seja o domingo ou a sexta-feira, qual seja o dia que você acha que Deus está pedindo de você. A vida religiosa, a experiência religiosa não se limita a rituais vazios, que você entra e sai, mas nada está acontecendo. Você entra e sai na igreja, mas não existe transformação. João está falando, vocês precisam realmente compreender o que significa arrependimento. Arrependimento não envolve simplesmente a remissão dos pecados, mas existe uma, requer uma transformação. E é por isso que o foco do resgatador é uma contínua jornada transformacional. Eu não estou aqui para entreter você. E se você está aqui para escutar, ou para criticar, ou para qualquer coisa desse tipo, quero dizer para você, fique aqui, não vá embora. Critique, faça o que você quiser. Mas eu quero que você fique aqui, porque eu creio que ao você ser exposto à palavra de Deus, eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar. E vai transformar a sua vida. Porque ele está transformando a minha. Porque a palavra de Deus é viva. E a gente crê que estamos trabalhando. Percebe como a mensagem de João, ela é importante e necessária para nós? Não faça rituais vazios. Que sejam processos transformativos. João fala muito sério. E é interessante que essa expressão raça de víboras, ela apresenta de novo, até das próprias bocas de Jesus, mas se referindo ao grupo de fariseus e saduceus. Então, João está falando para o melhor espiritualmente de Israel, aqueles que se dedicam a ser perfeitos. Ele está falando para pastores, ele está falando para anciãos, está falando para líderes de igreja, ele está falando para os bispos, arcebispos, ele está falando para todos que se julgam ou que têm uma posição elevada. Mas essa mensagem chega a todos nós, não importa a posição ou cargo. O processo de ser um cristão, eu vou repetir, não está ligado a estar o nome registrado numa igreja, participar ou ser afiliado a uma denominação, guardar um dia, devolver dízimo, fazer coisas boas. Ser um cristão significa ser um aprendiz de Jesus. Seguir a Jesus, viver a vida dele. Isso é ser um cristão. E a minha pergunta que eu faço a cada dia, e eu tento questionar em todos os relacionamentos e perguntas cruciais, estou sendo eu um aprendiz vivendo a vida de Jesus nesse relacionamento, nessa palavra que eu estou falando, nessa ação? Eu falho o tempo todo, mas essa pergunta me leva a questionar o que eu estou fazendo, e essa pergunta me leva a buscar a Deus, pedir perdão pelos pecados, pelas falhas, e pedir para que eu possa ser transformado pelo Espírito, para que eu possa refletir a vida de Cristo em mim. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Bem, participamos, somos parte desse concerto entre Deus e Abraão. Somos parte do povo certo, do povo escolhido. Temos o conhecimento verdadeiro, temos o relacionamento certo, então está tudo certo. Ah, querido, querida, não é o sobrenome da sua família que vai te salvar. Não é a placa da igreja que você frequenta que vai te salvar. Não é o seu pastor que vai te salvar. Não é o conhecimento certo que vai te salvar. Não é a prática certa que vai te salvar. O que te salva é simplesmente Jesus Cristo. E se você realmente tem Jesus Cristo, você vai compreender que você precisa amar a Ele de todo o teu coração, de toda a alma, de toda força, sentimento, tudo que você é e tem, é amar o próximo como a si mesmo. Esse processo de salvação, ele se evidencia em frutos. Você não produz os frutos, você vivencia os frutos, porque você está se submetendo, vivendo a vida de Jesus em você. Estar alinhado com Cristo, estar alinhado com o reino de Deus é o que importa. E estar alinhado com o reino de Deus, estar alinhado com Jesus Cristo, estar alinhado com o próximo, estar alinhado com você mesmo, isso vai surgir, vai brotar frutos do Espírito. O fruto do Espírito, lá de Gálatas 5. E aqui ele fala, ele continua, isso não significa nada, pois, falando, deixa eu ler a frase, não digam uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Sabe, não é o título, não é o rótulo, não é o certificado de batismo, não é o certificado do dízimo, não é porque você fez isso, fez aquilo. É estar alinhado com os valores do reino, é estar alinhado com o coração de Deus, é estar alinhado com os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus. Por isso que a vida do cristão é negar-se a cada dia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É dizer não para o eu e dizer sim para Jesus. Que mensagem poderosa e que mensagem importante para os nossos dias. E ele continua, verso 9. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Uau! Ele usa aqui duas imagens da Bíblia hebraica, do livro de Isaías principalmente, do livro de Malaquias, da árvore e do fogo. E o que ele está dizendo aqui é, Deus conhece quem você é. Deus me conhece. Sabe, a gente pode estar assim bem arrumado, né, com blazer, com a Bíblia na mão, falando de Deus. Mas estas questões externas, elas não são as que valem para Deus. Porque o que vale para Deus é o que vai aqui dentro. Dentro do coração. Nossa mente. O que nos motiva a fazer as coisas. Com certeza aquilo que vai dentro vai refletir pelo lado de fora. Mas nós sabemos que a gente pode colocar um show. A gente pode se parecer, se comportar como um cristão, falar mãos, abrir um sorriso, tudo bem, como vai? Ah, orei por você. E ao mesmo tempo, lá dentro, esfaqueando a pessoa, ou nas costas da pessoa, falando mal dessa pessoa. O que Deus vai salvar não é a nossa aparência. O que Deus vai salvar é o nosso coração. E João está falando, Deus, ele está com os olhos não naquilo que você apresenta, não aquilo com que você parece. Deus está com os olhos quem você é. E se aquilo que Deus vê não está alinhado com o reino de Deus, você não entendeu, você está brincando de ser cristão. Lembra lá em Mateus 25, que depois a gente vai estudar, quando estudarmos o livro de Mateus, né? Quando Mateus, Jesus fala do reino vindo de Deus, e alguns vão chegar naquele momento e Deus vai separar pessoas assim: olha, eu não te conheço, afastar-vos de mim, mas em teu nome não fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo e tal. Eu falo assim: oh, eu desconheço você. Você brincou de aparências, você brincou de ser cristão, e você nem entendeu o que é ser o cristão. Ser cristão não é o comportamento certo. Ser cristão não é ter o conhecimento certo. Ser cristão é submeter-se a sua vida à vida de Jesus. É aceitá-lo e viver a vida dele. É ser um aprendiz de Jesus, caminhar nas pegadas de Jesus, amar como Jesus amou e servir como Jesus serviu. Ser como ele é viver a vida dele. Cristão é a ideia de se casar com Cristo e você está levando o sobrenome de Cristo, de Jesus. Eu sou um cristão, eu sou filho do Messias, eu sou um pequeno Messias, eu reflito o Messias. E aqueles que não entenderem esse processo e continuarem brincando como cristãos, eles não vão dar os frutos corretos. Com o tempo, a máscara cai. Com o tempo, a verdade aflora. E eu oro para que a máscara caia, a verdade venha aflora, porque essa é uma maneira de Deus ajudar você a entender o cristianismo e aceitar e abraçar de forma real. Mas se por acaso não atendermos o apelo, o que vai acontecer? A árvore será cortada e será jogada no fogo. Essas ideias e metáforas também são apresentadas por Jesus. Aparentemente, a mensagem de João é uma mensagem dura. Mas o que eu vejo aqui é uma mensagem de amor. Do amor de Deus. Um amor que quer salvar a todos e não quer perder a ninguém. É um amor que acorda o sonolento e diz: está na hora de levantar, acorda, para de brincar de ser cristão, para de ir à igreja de forma vazia, para de ler a Bíblia, para dessa maneira frúvela, para, acorda, acorda, a sua salvação está em jogo, Deus te ama, Deus não quer te perder. A mensagem de João, a mensagem de um amor desesperado para acordar e salvar o sonolento e aquele que está caminhando para o caminho da destruição. Mesmo que dura, é uma mensagem de amor. E eu oro para que você e eu possamos ser acordados, para que eu e você possamos vivenciar a transformação que Deus quer realizar na sua vida e na minha vida. Vamos orar? Querido Pai, perdoa os nossos pecados. Obrigado pelo seu despertador que nos acorda para as realidades verdadeiras da vida. Que possamos estar alinhados com a tua palavra, com o teu coração, que os valores, nossos princípios possam estar alinhados com os valores e os princípios do reino de Deus, que possamos compreender que não são atos vazios, sem significado, que podem resolver o nosso problema, mas simplesmente um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira submissão, entrega ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Que possamos aceitar esta mensagem de amor e possamos vivenciar a transformação necessária a cada dia. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as perguntas? Perguntas de reflexão? O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e o seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, foi bom estar com você. E eu espero que você sentiu o amor de Deus através da palavra, da mensagem de João. Um Deus que te ama e que não quer ficar longe de você. Quer passar a eternidade juntinho de você. Amanhã nós vamos refletir um pouco sobre a reação das pessoas que ouviram essa mensagem. E eu oro que você também possa ser abençoado. Eu quero desafiá-lo, desafiá-la a compartilhar esse processo transformacional com outras pessoas, para que outras pessoas também possam participar desta comunidade que está buscando ser como Jesus, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. Se você quiser compartilhar o episódio de hoje ou outros episódios, você pode visitar o nosso website oresgatador.com e lá você vai ter acesso aos nossos arquivos, né? Ou pelo menos aos links dos nossos arquivos, para os nossos arquivos, né? Que estão no Facebook, que estão no YouTube, que estão em podcast e também alguns, ou a maioria deles, no Instagram. Que Deus te abençoe e espero vê-lo, espero vê-la amanhã. Lembre-se, Deus está convidando você a acordar. Que Deus te abençoe.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.